Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 10ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou o Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Santa Catarina é vanguarda nacional na elaboração de uma legislação ambiental própria. O deputado Serafim Venzon, do PSDB, fala sobre a aprovação do projeto do novo Código Ambiental na Assembleia Legislativa e o seu significado para a viabilidade da pequena propriedade rural catarinense.
Olha, significou um grande avanço, porque até agora, quem comandava toda a questão ambiental era o CONAMA, através de decretos, de resoluções, de diversas leis que iam fazendo, e acabou gerando uma insegurança jurídica. O agricultor, ele sentia-se como se estivesse roubando a sua própria propriedade. Na hora que ele ia, que plantava, ele não sabia se de repente, quando estava perto da colheita, não chegasse algum fiscal, seja do IBAMA, da FATPA, vindo de algum lugar, que viesse dar uma multa a ele. Eu sei de muitos que plantaram pera, que plantaram maçã, cuidaram da árvore, quando estava lá 3, 4 anos que começou a produzir, veio alguém e mandou cortar fora, porque estava a 50 metros do rio, o outro porque estava a 25, e a população acaba não sabendo mais qual exatamente é a distância que teria que ter. O que nós fizemos foi ordenar a questão ambiental. Agora o nosso agricultor vai ter uma lei escrita, vai ter uma lei que, como tenho dito, ela é constitucional. E se alguém acha que não é, ele não vai debater isso com o agricultor que tem lá 2 cavalos e 3 cachorros magros. Ele vai discutir com 40 deputados, com o governador, com a estrutura de governo. Se Santa Catarina, que é um dos primeiros estados do Brasil que aprovou o Código Ambiental. Nós não criamos nenhuma lei. Nós ordenamos aquilo que existe já. Do ponto de vista ambiental, significou uma melhora na preservação ambiental.
O senhor entende que essa lei ela chega muito autêntica depois de várias discussões, 10 audiências públicas, um amplo entendimento com todas as bancadas, aceitação de várias emendas, ela foi preparada para chegar e para ficar a partir do momento que todo mundo teve a participação.
É por isso que esse código tem legitimidade. Legitimidade porque nós discutimos com o agricultor, discutimos com empresários, discutimos com o IBAMA, discutimos com o Fátima, discutimos com todas as pessoas que estão ligadas à questão ambiental. E nós não tiramos... Não inventamos absolutamente nada. Nós ordenamos as grandes intenções que a sociedade catarinense desejava aqui para nós. E que, mais ainda, nós não podemos criar uma lei que seja igual no Brasil inteiro. No estado do Amazonas, no meu entender, o afastamento do rio tem que ser certamente muito maior do que o afastamento que nós damos aqui. E Santa Catarina pode se orgulhar, e nós nos orgulhamos, porque 46% da área de Santa Catarina é verde, é mato. E desses 46%, mais da metade é mato virgem. O outro restante é capoeira, é capoeirão, enfim, é mata se regenerando. Então, Santa Catarina dá o exemplo de duas maneiras. Primeiro, criando esse código ambiental ou transcrevendo a grande lei e a grande intenção que Santa Catarina tinha com relação ao ambiente. E segundo, dá o exemplo porque nós aqui já preservamos e queremos continuar preservando. E com esse código, se agora nós temos 46% de preservação, eu garanto que nós vamos atingir a faixa dos 55%, 60% de área de cobertura verde.
E o parlamento catarinense dando demonstração de que está ao lado dos interesses de Santa Catarina no seu desenvolvimento como todo, porque agora se desenvolve com a verdadeira autenticidade, né?
É, e quando se faz uma lei ambiental, nós estamos interferindo no direito do uso da propriedade, ou seja, nós estamos interferindo o direito daquele que pagou imposto muito tempo e que continua pagando imposto e que é o nosso produtor, que é o produtor dos alimentos. Então, o agricultor, ele não pode ser visto só como um elemento agressor ao meio ambiente. Ele tem que ser visto como um grande parceiro, como um dos produtores, que assim como na cidade nós produzimos o tecido, beneficiamos isso, aquilo, quer dizer, temos que ter o produtor que produz o alimento. E o alimento, ele só vem de um lugar, da terra. Só que nós temos que ordenar o bom uso desse solo. E foi exatamente o que fizemos. A nossa intenção é fazer com que Santa Catarina possa se desenvolver, possa ter a sua produção de alimentos e, ao mesmo tempo, possa recuperar o meio ambiente. Como eu disse, 46% já tem cobertura vegetal e eu tenho a certeza que com esse código nós vamos passar de 55% quase 60% de cobertura vegetal.
Muito obrigado ao deputado Serafim Vezon pelos esclarecimentos, participando aqui no Diário dos Municípios e falando a respeito do novo Código Ambiental de Santa Catarina, aprovado na sessão plenária da terça-feira do dia 31 de março. Obrigado, deputado.
Muito obrigado. Eu tenho a certeza que a partir desse código nós vamos ter muitos produtores de arroz, produtores de milho, mas principalmente aqueles produtores que precisam usar os terrenos próximos dos rios, que precisam usar a água, eles tendo esse código, essa legislação agora, essa lei, eles se sentirão seguros, porque a partir de agora, a Polícia Ambiental vai continuar fiscalizando, vai continuar notificando mais do que antes, mas o agricultor também terá à sua mão uma lei, que ele sabe aonde está o limite. Vai acabar, de certa maneira, os abusos da fiscalização, vai acabar os abusos daqueles que de repente não gostava desse ou daquele produtor. Agora todos os produtores serão tratados igualmente conforme a lei que está escrita, que ele tem conhecimento e certamente não deixarão de acontecer muitas arbitrariedades que infelizmente até agora vinham acontecendo.
Panorama do Crescimento.
Consumidor, valorize os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Colabore com o desenvolvimento econômico do seu município.
As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Chapecó, seminário ganha Centro de Educação Infantil.
Criciúma, apresentado orçamento para instalação de estação meteorológica.
Joinville, Fundação Cultural realiza primeiro Fórum Municipal de Políticas.
Em Chapecó, as comunidades da região do seminário ganharam um novo Centro de Educação Infantil Municipal.
O Centro de Educação Infantil Peteca foi totalmente reformado. A nova infraestrutura é composta de 6 salas de aula, sendo 2 adaptadas para berçário. Banheiros adaptados para as crianças, secretaria, depósito, cozinha, refeitório, lavanderia, solário para os bebês e um novo parque infantil.
A obra teve investimentos de R$ 54.638,29. Hoje estão sendo atendidas 160 crianças distribuídas em turmas de berçário, maternal e pré-escolar, mas a capacidade é de 190 vagas.
Para a secretária de Educação, Astrid Dozon, o novo Centro de Educação Infantil vai melhorar a aprendizagem das crianças, além de fornecer a elas e às famílias mais comodidade e conforto.
Em Criciúma, apresentado orçamento para instalação de estação meteorológica.
Uma estação meteorológica automática com 4 medidores de precipitação e 4 medidores de vazão de córrego d'água e um escritório para processamento de dados conectado ao sistema estadual EPAGRE-SIRAM.
Esses são os recursos necessários para a implantação do sistema de monitoramento de tempo e clima que será instalado em Criciúma.
Encontro do climatologista da EPAGRE-SIRAM, Márcio Sônego, com os integrantes do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Criciúma, Condema, e da Fundação Municipal do Meio Ambiente, FANCRE, tratou sobre o funcionamento da estação meteorológica e o seu orçamento.
Conforme o climatologista, esse recurso facilitará o acompanhamento do tempo na região e a previsão dos eventos extremos, como vendaval, enchente, furacão e outros.
Márcio Sônego explica que todo o sistema estará interligado via telefone celular com a central estadual EPAGRE-SIRAM. Os dados também serão enviados para a FANCRE e colocados à disposição do público que terá acesso pela internet.
O orçamento apresentado foi de R$ 79.000 e o custeio por 12 meses é de R$ 27.300. O presidente da Fundação de Meio Ambiente, Júlio César Colombo, mencionou que a estação será instalada na Unesc, que ficará com o custeio após a compra dos equipamentos pela Prefeitura.
Segundo Márcio Sônego, a tendência para os próximos anos é de mais chuva e calor que o normal no sul, por isso a importância da estação meteorológica. Ele citou alguns eventos climáticos que poderiam ter sido previstos se a estação estivesse disponível, como a grande geada de 1991, o furacão Catarina em 2004 e o tornado de 2005.
Em Brasília, Supremo decide que cobrança da COSIP é constitucional.
O Supremo Tribunal Federal decidiu favorável aos municípios catarinenses ao julgar procedente a cobrança de custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, pelas prefeituras. A decisão saiu no último dia 25, no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a lei complementar do município de São José, que instituiu a COSIP.
A decisão é importante para todos os municípios brasileiros, pois serve como precedente para casos idênticos.
Para o relator do STF, ministro Ricardo Lewandowski, a cobrança da COSIP não ofende a qualquer princípio constitucional, em particular aos da isonomia e da capacidade contributiva. Para ele, os parâmetros empregados pela lei para o rateio dos gastos com o consumo de iluminação pública entre pessoas selecionadas adotou critérios subjetivos e não excedeu os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
A COSIP constitui um novo tipo de contribuição que refoge aos padrões estabelecidos na Constituição Federal, disse o ministro do STF, Ricardo Lewandowski.
Para o presidente da FECAM, Ronério Reitscheider, os municípios asseguraram uma importante receita, principalmente em um momento onde as prefeituras enfrentam queda na arrecadação. Hoje estima-se que a cobrança da COSIP garante aos municípios catarinenses aproximadamente 14 milhões mês, reforça o prefeito de Palhoça.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. E o destaque do programa de hoje vai para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, aqui na rede.
Vamos falar com o presidente da FECAM, Ronério Reitscheider, que explica a decisão do Supremo sobre a manutenção da cobrança da COSIP no município de São José e seus reflexos para os outros municípios catarinenses.
Destaque na rede.
Vamos conversar com o presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, o prefeito de Palhoça, Ronério Reitscheider, que fala para a gente. Prefeito, essa decisão do Supremo, considerando a cobrança da COSIP em São José constitucional, como é que a FECAM recebeu?
Depois de determinados meses, né, que a gente tem se preocupado muito com a queda na arrecadação, principalmente oriunda dos repasses vinculados do governo federal, finalmente chegou uma notícia boa, uma notícia que é muito interessante para os municípios e pela importância de que é tornar constitucional a cobrança da COSIP. Para se ter uma ideia, em Santa Catarina, os 293 municípios arrecadam mais de 14 milhões de reais e essa vitória da Prefeitura de São José no Supremo, efetivando como constitucional essa cobrança, traz para nós tranquilidade. Imagina se depois da queda, com essa crise internacional que provocou essa queda na arrecadação para os municípios catarinenses e brasileiros, se a gente não fosse finalmente, né, contemplado com essa vitória no Supremo. Então, nós estamos contentes e estamos agora transmitindo para todos os prefeitos catarinenses essa vitória que dá um pouco de tranquilidade e sustentabilidade financeira aos municípios.
Bom, prefeito, eu tenho observado que, como presidente da FECAM, o senhor tem colocado a reta do entendimento da busca da sua programação de um pouco de forma alterada. A gente percebe que o senhor está preocupado com essa crise internacional no que começa a afetar os municípios e tentar buscar em Brasília soluções para que os municípios não sofram, né?
É que na realidade nós estamos em um cenário um tanto quanto que a gente não está conseguindo entender qual é o interesse do governo federal. Por quê? No mesmo instante de que ele reduz e que ele dá isenção do IPI, né, e do imposto de renda, nós entendemos que isso é para contribuir e colaborar na diminuição das demissões, mas, no entanto, o que ele está cedendo e o que ele está diminuindo de tributação são, coincidentemente, as arrecadações em que ele tem que dividir com os municípios. E o que nós estamos, assim, questionando, estamos buscando uma linha de conduta do governo federal, é que as contribuições, como, por exemplo, aquelas que são cobradas pelos lucros líquidos das empresas, né, a própria Confins, né, isso não está sendo reduzido. E, coincidentemente, são esses impostos que o governo federal não divide com os municípios, né? Então, nós estamos questionando essa ação do governo federal e, por outro lado, estamos também dando a ele oportunidade de dar mais arrecadação e dar uma condição de restabelecimento das receitas dos municípios quando nós levantamos a questão da resolução 3306, que é aquela que autoriza os bancos públicos e privados as prefeituras negociarem com os bancos públicos e privados seus arreceberes. Né? E que até então isso não aconteceu porque não existe uma regra clara do governo federal através do Banco Central para que a gente fizesse essa negociação. Então levantamos isso essa semana que se passou e estivemos com a senadora Ideli e estamos agora aguardando uma agenda com o presidente Lula no sentido de que nós entendemos que essa regulamentação, esses critérios que o Banco Central deve e vai estabelecer, na minha opinião, nos próximos meses, isso vai dar para as prefeituras também uma recuperação financeira muito parecido com essa que nós estamos discutindo agora, que é a constitucionalidade da COSIP.
Bom, o prefeito Ronério Reitscheider, prefeito de Palhoça, da Grande Florianópolis e presidente da FECAM, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esperamos em breve um novo contato na Rádio Alesc Digital para esclarecer aquilo que vai ao encontro do interesse da população de Santa Catarina, notadamente dos municípios. Prefeito, muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade, estamos aí à disposição.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Com licença, então. O governador Luiz Henrique da Silveira inaugurou há poucos dias em Piratuba o primeiro experimento de um projeto voltado a melhor aproveitar a água da chuva. Ele beneficiará não só o oeste, onde secas frequentes são compensadas com o uso de recursos pluviais, mas também o estado todo, por atender ao decreto 099 de 2007, que determina que todos os futuros prédios públicos tenham sistemas de coleta de água da chuva. As calhas convencionais transbordam quando chove muito e não permitem o aproveitamento total daquelas águas. O projeto agora prevê estudos sobre como captar e armazenar a água, usar materiais mais baratos e resistentes. A explicação é do diretor de pesquisa agropecuária da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica de Santa Catarina, a FAPESC, Zenório Piana. Ele prevê experimentos em 6 locais, 2 pocilgas, 2 aviários e 2 escolas, entre elas uma em Piratuba. Nela, a água que cai sobre o telhado será reutilizada nos sanitários e na adubação de hortaliças, por exemplo. Em cada um dos locais, para testes, haverá adaptações e será evitado qualquer desperdício com o uso de materiais próprios para fazer as caixas d'água, como as pedras de ardósia produzidas em Rio do Sul. E isso vai baratear custos dos materiais e eles terão maior durabilidade. Desenvolver tecnologias apropriadas para implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva em instalações de avicultura, suinocultura e em escolas localizadas no oeste catarinense é o objetivo geral do projeto. Então tá, ficamos assim. A água da chuva será reutilizada e isso é bom demais. Gratos e até a próxima.
O comentário de Walter Filho.
Alô, ouvinte! A 10ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do programa de hoje.
Daniela Pavei Savi, da Diretoria Executiva de Comunicação de Criciúma, e Daiane Nunes, da FECAM Florianópolis.
Sites consultados para este programa:
www.chapecó.sc.gov.br,
www.criciúma.sc.gov.br,
www.fecam.com.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.